Sem mais demoras, avança lá ao encontro da Maria João Azevedo no Hotel Salinas para o chá das 5. Maria João, extraordinariamente neste fim de tarde de quinta-feira.
É verdade, Fernando Martins. Olá para ti, com um beijinho acompanhado, repenicado nesta quinta-feira especial. Muito boa tarde a si que nos ouve. Obrigada pela companhia. Esta semana, em gente de antecipação, já que é amanhã, sexta-feira santa, o chá das 5, hoje, quinta-feira, mais uma vez em direto, o Hotel das Salinas, como sempre bem acompanhados, hoje com Paulo Ramalheira, também com o Pedro Martins Pereira. Maria, Movimento dos Amigos da Ria de Aveiro. É assim, Paulo?
É verdade, é isso mesmo.
Disse tudo direitinho.
Disse tudo direitinho, com certeza. Maria, é um projeto que nós decidimos agarrar, porque todos nós somos amantes da Ria de Aveiro.
É verdade. Também lá deu uns mergulhos, Paulo.
Muitos, muitos. E continua a dar.
É.
E continua a dar.
Eu também dei muitos, já não me dou, se calhar
até
é para
já,
dar.
Até dei muitos mergulhos e fartei-me de nadar numa praia que já nem existe, que é a Biarritz, sabe? A Biarritz, antes de surgir em França, surgiu ali na Costa Nova.
Ok.
Não, é o contrário, mas nós chamávamos Biarritz, é uma língua de areia que havia ali à entrada da Costa Nova, em frente àquelas moradias, nós chamávamos. A Biarritz era uma língua de areia, onde todos nós, quando não se podia estar no mar, porque ou estava frio,
vento,
vento,
não é?
Ou o mar estava muito agitado, íamos para a ria, não é, Pedro?
E tinha ali umas dunas incríveis,
é verdade,
não é?
E muitas das pessoas que iam para a Costa Nova aprendiam a nadar na Biarritz com a minha mãe, que ainda hoje é uma jovem com 90 anos.
Que maravilha. Então vamos conhecer os nossos convidados antes de passarmos a este projeto que pretende preservar, defender e dar voz a este património que, além do mundial, começa por ser nosso. Paulo Ramalheira, como é que chega ao Projeto Maria? Nós sabemos que fartou-se de brincar aí a nível profissional, que se divertiu imenso, que ganhou dinheiro, deu dinheiro a ganhar e realizou muitos sonhos. Quer contar-nos tudo assim de uma forma rápida?
O meu percurso profissional?
Sim.
Sim, posso-lhe, de uma forma rápida, posso dizer que eu comecei a trabalhar, eu fui jornalista durante muitos anos, jornalista profissional, estudei jornalismo e licenciei-me em jornalismo e em ciências da comunicação e comecei a trabalhar em jornalismo em 1979. Foi muito divertido durante duas dezenas de anos. Foi muito divertido e depois houve uma altura que na vida, assim que me surgiram outras oportunidades, novos desafios que eu abracei e o jornalismo ficou um bocadinho para trás, não porque eu me tenha zangado com o jornalismo, porque não zanguei, mas porque na vida os desafios são...
Que jornais? Passou por que jornais?
Eu comecei a trabalhar na ANOP, na antiga Agência Noticiosa Portuguesa, que depois deu origem à Lusa, não é? Passei pelo Jornal de Notícias e por um jornal vespertino que apareceu no Porto durante um determinado período, que eram Notícias da Tarde, que era um jornal cor salmão, como a Financial Times, dessa mesma cor. Foi um projeto divertido, com gente muito jovem, que depois ficou distribuída por imensos órgãos de comunicação social. Ainda fiz uma perninha na rádio, na Antena 1 e também na RTP. E depois, a dada altura, surgiu uma oportunidade de ir para Macau. Fui diretor do Jornal Tribuna de Macau durante um período de tempo. E depois passei para a administração da televisão, onde estive durante também uns par de anos. E, designadamente, nesse período fui responsável pela transmissão das cerimónias de handover da administração portuguesa de Macau para a República Popular da China. Esgotou-se esse projeto, regressei a Portugal e depois nessa altura regressei à PT, à Portugal Telecom, onde estive durante mais um período da minha vida, onde abracei mais um projeto com toda a força que tinha. Foi muito giro, muito divertido. E depois, naturalmente, acabei por sair da PT. Não sei totalmente porque ainda me encontro ligado à PT. Eu ainda continuo como colaborador da PT, embora num regime de pré-reforma. Fiz uma empresa e mantenho-me hoje a fazer consultoria com uma empresa americana. E também sou administrador da Fundação António Pascoal. Portanto, assim, muito resumidamente...
É muito resumido, pois, porque isto dava muito chás das 5. Qual foi o seu primeiro trabalho? O primeirinho de todos?
O meu primeiro trabalho...
Remunerado ou não?
O meu primeiro trabalho na ANOP foi fazer uma reportagem sobre o banco de sangue que estava a fazer uma recolha de sangue, precisamente no Caixa de Trem em Lisboa.
Ok. Passamos então para... E agora, que bom, Paulo Ramalheira, com toda esta bagagem... ao serviço da Ria de Aveiro. Já vamos então ao Projeto Maria. Antes disso, com o Pedro Martins Pereira, connosco também, Projeto Maria. Pedro, a sua área mais o mobiliário urbano, não é, Laros?
Sim, eu comecei por trabalhar primeiro na ALBA, que era uma empresa criada pela minha família. Licenciei-me em Engenharia Metalúrgica para chefiar o Departamento de Fundição. Depois passei pela Marinha, onde fui oficial da Marinha. Depois voltei à ALBA como diretor técnico e criei então a Laros, que é uma empresa que se dedica ao mobiliário urbano, com uma particular preocupação pela área do design, e também até não só foi sempre uma perspectiva nossa a internacionalização, e estamos em vários países do mundo, mas sempre muito ligados à região, e começa pelo nome. Laros significa gaivota, que é uma referência forte da Ria de Aveiro, e além disso nós já desenvolvemos muitos equipamentos para Aveiro, aliás os primeiros que desenvolvemos foram para Aveiro, os quiosques de Aveiro, com referências
tão
muito...
lindos que são, parabéns. Sim.
É um projeto de Jorge Trindade, que foi buscar muitas referências de Aveiro e particularmente da Ria, utilizando azulejos. Aliás, a própria configuração do equipamento tem muito a ver com o desenho do Monte Sal. Depois, os azulejos, sendo um material de construção muito característico da região, têm representado desde os azulejos da Capela de São Gonçalinho, que é uma referência muito própria
nossa,
da Aveiro,
não?
Exatamente. Também os grafismos que emolduram a Ré e a Proa dos Moliceiros, a ondulação da Ria também, as mantas de talho de Pratilhó, por exemplo.
Com vários prémios reconhecidos na área do design, a Laros, gaivota então em latim. Ora, aqui está uma coisa que eu não sabia e provavelmente quem nos ouve também não é?
Sim, mas isso, ou seja, uma gaivota permitiu termos um logotipo que facilmente é estilizado e ganha uma outra dinâmica, uma outra força, até porque uma ave tem que ser sempre bem equilibrada, senão não consegue voar, não é?
É verdade.
E neste momento aquilo que nos preocupa é pôr a voar a Ria de Aveiro.
Então vamos lá, como é que nasce o Projeto Maria? Queremos saber tudo e o tempo é curto. Começamos logo pelo nome.
Olha, Maria é um acrónimo. Resulta da conjugação do nome que nós encontramos para o movimento. Movimento de Amigos da Ria de Aveiro. Maria.
Uau.
Quando estávamos a discutir o nome, surgiram várias ideias. Aquele que nos pareceu mais apelativo e mais capaz de chegar rapidamente ao ouvido das pessoas foi o Maria. Primeiro porque é um nome muito português. Segundo porque o acrónimo, digamos que traduz na perfeição aquilo que nós somos. Somos um movimento de amigos. De amigos entre si e de amigos da Ria de Aveiro. E, portanto, Maria foi quase um processo natural que nós adotámos.
Natural como? Como é que surgiu a ideia? Foi durante um jantar, um almoço, um lanche?
Oh, Maria João,
chá não foi, de certeza.
Não foi num chá. A ideia surge o seguinte. Todos nós, como já lhe disse, partilhamos esta paixão pela Ria. E, de facto, por vezes, nós sentimos que a nossa Ria não tem sido bem tratada, quer dizer, não tem sido, efetivamente. E, portanto, houve uma altura em que eu passei ali pela Costa Nova e verifiquei que numa maré baixa, digamos que a paisagem era desoladora. Eu fiz umas fotografias,
não é?
Fiz umas fotografias, muito lodo, muito assoreamento, fiz umas fotografias e postei-as numa rede social e aquilo teve um efeito enorme. De gente que sugeriu, vamos fazer qualquer coisa, temos que fazer qualquer coisa, e daí nasce esta necessidade de nos encontrarmos. Posso lhe dizer que um dos elementos do núcleo fundador que foi decisivo foi o engenheiro João Senes da Fonseca, que me disse, que me telefonou e que me disse: Ó, Paulo, marca lá uma jantarada para a malta discutir isto.
Eu sabia que havia comida à mistura. Paulo, e agora a população está pronta, porque se tinha feito a mesma postagem das mesmas fotos há 5, 10 anos atrás, ninguém ia ligar nenhuma.
Sim, ninguém ia ligar nenhuma, porque hoje temos esta realidade que é incontornável, que é o impacto e a dinâmica que as redes sociais hoje criam na divulgação destas coisas. E, portanto, efetivamente, nós constituímos um movimento nessa tal jantarada decidimos que, de facto, era preciso criarmos de uma forma mais ou menos organizada.
Jantarada qualquer coisa. Onde? Vamos aproveitar.
A jantarada foi no Clube de Vela da Costa Nova.
No Clube de Vela da Costa Nova.
É uma referência para uma parte de todos nós, não é? Nós gostamos muito da Ria, gostamos muito da Costa Nova, gostamos muito de barcos, gostamos muito de vela.
E tinha de ser por ali.
Temos,
não?
Essa, partilhamos essa ideia, muito embora isto naturalmente não seja um movimento exclusivo para as pessoas que gostam da Costa Nova ou de barcos,
claro.
ou da vela. Para as pessoas que gostam da Ria, para as pessoas que se sentem confortáveis com este ecossistema, com esta realidade socioeconómica que é a Ria de Aveiro, de onde sai peixe, de onde saem moluscos, de onde sai, enfim, uma série de coisas. E, portanto, o movimento pretende expressar-se, digamos, através de toda essa gente.
Saem algas para investigação,
exatamente.
Para benefício todos nós, não é?
Sim, para benefício de todos nós, exatamente. E, portanto, agora, nós achávamos que precisávamos de ter um movimento que desse expressão a algumas das reflexões que nós individualmente vamos fazendo. E, portanto, nessa tal jantarada, decidimos constituir-nos num movimento. Pronto, e depois foi, esse núcleo avançou com uma ideia, fizemos mais uma reunião ou duas, Pedro?
Duas.
Já falamos com o Pedro sobre as propostas?
Fizemos mais duas reuniões e, portanto, a partir daí o movimento surgiu, comunicámos, digamos, oficialmente às autoridades da nossa região que iríamos fazer este movimento e expressámos os objetivos e a missão que estava por trás desta ideia. E quando fizemos esse trabalho de divulgação junto de quem nós tínhamos que fazer, tornámo-lo público e no momento que o tornámos público foi excelente, porque
foi
a recepção,
não é?
foi muito acima daquilo que eram as nossas expectativas. Não é?
Era disso que nós falávamos há pouco, Paulo, que agora é o momento, as pessoas estão preparadas. Passou tantos anos na comunicação social, jornais, rádio, televisão, teve muitas vezes de travar as ideias por reconhecer que ainda não era o momento certo. Ou não?
Eu acho que não. Eu acho que eu sempre me senti enquanto jornalista e enquanto cidadão, sempre me senti livre. E sempre que eu tive necessidade de exprimir as minhas ideias ou as minhas opiniões, eu fico sem nenhum constrangimento, com responsabilidade, naturalmente, não é? Na minha vida profissional como jornalista, evidentemente que eu não dei expressão escrita a tudo aquilo que soube e me ia passando pela frente, porque por vezes há outro tipo de responsabilidades que nós temos que assumir. Mas sempre que eu achei que devia dar uma opinião sobre um assunto, filo livremente e continuo a fazê-lo. Aliás, este movimento é exatamente isso. É um grupo de cidadãos livres, de pessoas de bem com a vida, que estão aqui para ajudar. Que estão aqui para ajudar a resolver os problemas que há para resolver.
Se só agora se juntou a nós, bem-vindo. Em antecipação hoje, chá das 5 em direto do Hotel das Salinas com Maria, o Movimento dos Amigos da Ria de Aveiro. Connosco, Paulo Ramalheira, e agora conversamos então com o Pedro Martins Pereira. Pedro, quais são os objetivos a que o Maria se propõe?
Bom, a Ria de Aveiro é um ecossistema e é uma economia que, ao longo de muitos séculos, tem tido uma evolução, nem sempre no melhor sentido, e por vezes tem exigido, ao longo destes séculos, investimentos muito grandes. Sei lá, sei que no tempo, há muitos, muitos séculos atrás, era propagadora de doenças, dadas as águas estagnadas que existiam. Existiram grandes investimentos no sentido de proporcionar uma entrada na ria mais franca e mais estável, e ao longo dos anos têm sido feitos investimentos muito grandes. E, por exemplo, o facto de existir uma quantidade muito maior de água a entrar e a sair levou a que a amplitude das marés fossem muito, muito maiores. Isto traz problemas, ou seja, altera o ecossistema. E o que se verifica é que muitas pessoas vivem da ria, hoje de uma forma diferente do que era antigamente. Por exemplo, sei lá, hoje os moliceiros têm um tipo de ocupação que é economicamente muito interessante para a região e que promovem
e para
todo
o
mundo.
Exatamente. É interessante. Esse movimento dos moliceiros que falava, perguntava eu se é interessante para a ria em si.
É porque permite dinamizar a ria, criar uma atividade também económica e chamar a atenção para a ria, até de outros povos, de outros países, não é? No entanto, os moliceiros moliceiros já tiveram outro tipo de ocupação, de utilidade. Ou seja, eles faziam a extração do moliceiro, a apanha do moliceiro, que servia depois como adubo. Portanto, as coisas vão evoluindo e temos que ter a capacidade de encarar estes desafios, as dificuldades que se criam, de forma a que não voltemos ao passado, mas conseguirmos encontrar meios para tirar partido da ria, no sentido de beneficiar a região, as pessoas que vivem da ria e até o país, em termos de imagem. E há uma série de preocupações que se potenciam. Neste momento, o que se pretende é precisamente discutir, juntar as pessoas que têm a preocupação de defender a ria, que acreditam nisto, e que querem ajudar as pessoas da ria, querem ajudar a região, e discutir entre todos, porque aqui não há ninguém que venha aqui impor nenhum conceito. A única coisa que se pretende defender aqui é que é um partido que é da Ria de Aveiro, para que não existam, não fique no ar alguma ideia de que alguém tem algum outro tipo de intenção.
O que é que podemos melhorar, Paulo?
Eu acho que para melhorar podemos melhorar é sempre possível.
O Pedro falava dos moliceiros, nós vemos os moliceiros para trás e para a frente, com turistas, bem-ajam a todos, e a poluição, os motores, e essa coisa toda?
Sabe, estes motores que são usados hoje aqui, designadamente nos canais urbanos da Ria de Aveiro, são motores muito evoluídos, a poluição é mínima porque eles não consomem óleo na combustão. Eu acho que por aí não vai haver problema. Evidentemente que, como a Maria João dizia, e bem, é sempre possível melhorar. Sim, é possível. Não sei, é talvez possível mudar aqueles motores para motores elétricos. E, portanto,
creio que até fiquei gaga agora porque estava a tentar lembrar-me da notícia e não me lembro. Mas sei que vamos ter moliceiros muito em breve amicíssimos do ambiente, não é?
Sim, elétricos, sim. Mas eu acho que o problema destas embarcações que circulam, dos moliceiros que circulam aqui com motores a gasolina, não é
significativo.
Eu acho que não podemos ser fundamentalistas. O problema aqui, assim, nos canais urbanos da Ria de Aveiro praticamente não existe. Resolveu-se o problema do saneamento, resolveu-se o problema da comporta. A Ria de Aveiro, digamos que aqui, na zona urbana da cidade, está bem, não é? Portanto, está bem. Temos água sempre, a água não é poluída, temos...
Quer dizer que vamos voltar a ter banhos, a ver a malta jovem a banhar-se na ria?
Não, mas eu acho que até se faz uma prova aqui, assim, ali junto do cais do Cojo, uma prova anual, em que os nadadores vêm pelo canal abaixo, e portanto, acho que esse problema está resolvido. Nós temos outros problemas na ria, porque a ria não é só os canais urbanos da cidade de Aveiro. Nós temos problemas com as marinhas, que não têm ocupação e cujos muros se vão desfazendo e esses territórios são invadidos por água salgada e esses muros, ao desfazerem-se, literalmente acabam por assorear a ria em toda a sua extensão. Nós temos os problemas, como o Pedro acabou de dizer, que é uma resultante, daquilo que é a expansão natural do Porto de Aveiro e evidentemente que tem que prosseguir o seu caminho, mas entra mais água na barra, portanto as amplitudes das marés são maiores, a água entra com mais força e portanto nós temos um problema grave que eu acho que, mais uma vez, acabei de ler hoje na imprensa, no Diário de Aveiro, que foi de novo adiado, que é o problema do assoreamento, que é um problema grave.
Para quem não sabe o que é que quer dizer, defina assoreamento.
Assoreamento é a consolidação de sedimentos inertes num leito do rio onde eles não deviam estar. E, portanto, ocupam designadamente as margens, mas também os canais de navegação. Esses sedimentos acabam por ficar expostos quando temos baixa mar, isto é, quando a água vai para o mar. E, portanto, em marés vivas, isto é, quando a amplitude de maré é maior, ficam expostos ali de uma forma, diria eu, até dramática, porque na zona das margens, que é onde os clubes e as associações têm as suas infraestruturas, as suas marinas, a deposição desses inertes, não é? Acaba por transformar as marinas num imenso lamaçal onde não há água. Isso é um bocadinho desolador de ver. E quem diz nas margens, diz no leito da ria, em várias zonas.
O que é que se pode fazer, Paulo?
Desassorear. desassorear com projetos que sejam projetos de permanência, não é? Do nosso ponto de vista, fazer uma intervenção casuística não resolve o problema e, sobretudo, fazer a intervenção que está previsto fazer, que é fazer uma limpeza apenas nos canais de navegação. Ora, o que se fizer apenas, todo o trabalho que se fizer apenas nos canais de navegação não vai ajudar a resolver o problema do assoreamento nas margens, que é onde os clubes e as associações têm as suas infraestruturas. O problema da ria é um problema semelhante ao que se passou nos últimos anos nas florestas. Durante décadas não se fez nada na floresta. E, portanto, quando surgiu um problema, quando surgiram os incêndios, acabámos por ter um resultado dramático daqueles incêndios. Porque não se fez nada durante décadas. Na ria é o mesmo problema. Não se faz nada na ria há décadas. E, portanto, o que se faz na floresta, que é todos os anos fazer, a partir do ano passado se fez um trabalho gigantesco, não é? Mas que agora tem que ser mantido com equipas. Voltámos a ter guardas florestais agora, não é?
Portanto, mas tem de ser muitas giros.
Tem que ser.
Desculpe, não resisto.
Pois tem, já sei. Já sei que os requisitos são enormes. Mas na ria tem que ser feita a mesma coisa, isto é, a manutenção dos fundos tem que ser um trabalho permanente. Epá, com as autoridades, naturalmente, com os clubes, com as associações, com os órgãos que superintendem na ria, mas também com os municípios da ria, os organismos que estão
ligados
à ria, para que esse trabalho possa ser feito de uma forma consistente e efetiva e nós possamos ter uma ria melhor. Porque, se não for assim, há alguns estudos que apontam que, já com alguns anos até, feitos por gente com imensa credibilidade da Universidade de Coimbra, que acham que isto se vai transformar tudo numa planície lagunar. E, portanto, nós não queríamos que a ria tivesse canais de navegação, continuasse a ter locais para que os clubes e as marinas dos clubes pudessem ter água, para que as pessoas possam andar à vela, para que os homens das ostras possam tirar as ostras, para que os pescadores possam pescar o choco e a solha, para que as pessoas que vão apanhar moluscos possam continuar a apanhar o berbigão e as navalhas, enfim, e se não se fizer nada na ria, eu receio que num curto espaço de tempo tudo isso possa desaparecer com prejuízos enormes para toda a gente e até para a economia local.
Eu confesso que, de uma forma mais ligeira, gostava também ainda de acrescentar a esses itens, voltar a ver a juventude ali a nadar na ria, naquela ponte, como é que se chama aquela amarelinha tão bonita que agora me escapa o nome? Carcavelos.
Na ponte de Carcavelos.
Carcavelos. Ah, tanto ali que eu nadei por ali, tanto que eu vi nadar.
Sim. Quer dizer, na ria eu acho que é possível nadar praticamente em todos os lados da ria, porque felizmente nós não temos um problema grave de poluição na ria. Por vezes aparecem umas toxinas que nos impedem de apanhar os bivalves, mas tirando isso, eu acho que não há um problema de poluição da ria. Acho que se resolveu e bem há muitos anos o problema dos saneamentos.
Então vamos, este verão todos a dar um mergulho na ria.
Vamos lá. Aliás, é uma coisa que eu faço com regularidade e durante um período do verão praticamente todos os dias, não é?
É o fecho da nossa entrevista. Pedro, queria conversar ainda consigo em dois minutinhos. Uhum. Pedro, se as coisas correrem muito bem com Maria, com este movimento que pretende defender e dar voz à Ria de Aveiro, o que é que ia acontecer, sei lá, na sua visão, nos próximos 5 anos? O que é que gostava assim de ver acontecer?
Eu gostava de ver acontecer aquilo que o Paulo falou, que seria o desassoreamento. Porque se isso não acontecer, por exemplo, os clubes desportivos, e isso eu não falo com, digamos, uma postura egoísta, porque eu sempre adorei andar de barco à vela e tenho um barco com mais de 80 anos, que mantenho, mas um dia não tenho condições para ter o barco na água. E houve clubes já que praticamente desapareceram, clubes desportivos, e isto não são clubes elitistas, porque com, digamos, uma verba bastante reduzida é possível ter um barco e passear e tirar partir e viver a realidade.
Não é? Quando se diz prevenção de maus comportamentos na juventude, prevenção contra isto, contra aquilo, é dar estas respostas, não é? É dizer aos nossos jovens, está aqui este clube, está aqui aquele, está o outro, não é? Há tanta coisa bonita para fazer.
E não só, um jovem pode ir a um clube destes e andar de barco à vela e não paga por isso.
Quem diz um jovem diz um jovem médio.
Exatamente, um jovem médio ou um adulto, seja quem for, não é? Ou um jovem adulto.
Um jovem adulto.
Exatamente. E eu acho que isso é um valor que nós temos, que faz parte da nossa cultura, das nossas vivências, e que eu acho que era importante que se mantivesse, senão é um valor que se perde.
Maria, movimento dos amigos da Ria de Aveiro. Falta-me aqui uma palavra. Oh, Paulo, vamos fechar consigo. Pedro, muito obrigada por fazer parte do Maria. Paulo Ramalheira, a entrevista está no fim. Temos de renovar o convite, que isto não deu para nada. Lá no pico do verão temos de voltar a falar com o Maria.
Quando quiser, mas então o desafio vai ser... Vou ser eu que lanço o desafio.
Vamos lá.
Vamos fazer uma conversa, mas vamos embarcar e vamos fazer a conversa da Ria de Aveiro. Na Ria de Aveiro.
Na Ria?
Na Ria.
De Aveiro.
Resolva isso.
E se eu marear?
No, nós temos uns comprimidos que resolvem esse problema.
Ok. Fernando Martins, a ti voltamos. Ao Pedro Martins e ao Paulo Ramalheira, muito obrigada. Bem-aja, bem-aja a todos os simpatizantes e quem faz parte deste movimento, assim que nos ouve, boa Páscoa.
Nós é que agradecemos esta oportunidade que nos deu de vir divulgar o Maria. Obrigado.
Muito obrigado.